Bem-vindos ao Free Bet Show, part by Betano. Este é o episódio 132 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Muito bem, Alex. Muito contente por estar aqui contigo.
Estás preparado para hoje, Pedro?
Estou preparadíssimo para hoje e nós hoje temos aí desafios um contra o outro. Cuidado, cuidado.
Champions League.
Não metem em causa ainda o teu cabelo no meu bigode, mas
indiretamente,
bem, indiretamente metem, é verdade. Olha, quem não foi nada indireto, foram muito diretos, sim, foram os nossos espectadores.
Espetáculo.
Mais uma vez, nós esquecemos de dizer isto. É? Olha, Alex, eu tenho que mandar aqui inicialmente, primeiro um abraço ao nosso habitual Lord Metals, que o homem foi de viagem, mas mesmo assim não deixou de nos ouvir.
Sim.
E também ao Tomás Rocha, que nos diz assim: sou de São Miguel, existem dois dias na semana em que o trabalho, nem que seja na altura de ouvir o podcast, passa mais pressa e até corre melhor. Continue o bom trabalho. Ou seja, ele dá-nos aqui uma série de elogios. Portanto, Tomás, ainda bem que eu e o Alex podemos contribuir pelo menos duas vezes por semana para que o teu trabalho passe a correr e para que tenhas mais prazer. E ainda, dar aqui um toque ao Gonçalo R10.
Sim.
Mais um grande episódio. Continuem, fazem-nos voltar a ter aquela chamazinha pelo futebol, mesmo quando os momentos pelos quais passamos não são os melhores nem os mais fáceis. E agradecemos, Gonçalo. É, para nós também é importante falarmos um com o outro e com vocês.
Exatamente.
Para também nós passarmos esses momentos, portanto ainda bem que do vosso lado o feedback é o mesmo.
E eu também quero destacar aqui o Miguel Mateus, que é um treinador da Academia do Valência. Foi fantástico ver.
Eu já lá estive, Miguel.
Bela
cidade e grande estádio.
E que nos interrogou quem é que são os top 5 jogadores do Valência. Mas eu quero fazer uma questão ao Miguel, que é top 5 de sempre ou top 5 atual?
Diz-nos, se é all time ou se é de agora.
Mas o meu favorito, os meus jogadores favoritos atualmente do Valência é o Mamardžvili.
O Mamardžvili. Ok. Para mim é o Ravi Guerra.
Underrated. Aliás, tipo Banega, não é? Underrated nesse sentido.
Verdade, que teve grande sucesso no Valência também.
Sim.
Ravi Guerra gosto muito, o nosso André Almeida está em grande também no Valência e o Corberano fez um trabalhaço no Valência agora na segunda volta para garantir que o Valência fica na La Liga.
E também foi bom ver Tiago Agues a falar do Cabo Verde, sim, o apoio
dúvida,
do Cabo Verde,
dúvida.
Foi bom ver nos comentários. E Tiago Saleno, do Luxemburgo, que referiu os dois luxemburgueses
e tem razão,
que estão a representar na Liga Portuguesa, o Gerson Rodrigues,
sim,
no AVS. E também temos o Leandro Barreiro no Benfica.
Verdade.
Mas eu também queria dizer ao meu amigo Tiago, eu gostei muito de ver o Tiago Cardoso na baliza do Borussia de Mönchengladbach, que fez 5 jogos e é um jogador que tem de estar atentos. Guarda-redes do Borussia Mönchengladbach,
bem
atualmente
dito,
não está a titular, mas irá ter a sua oportunidade e foi muito bom nos jogos.
Olha, Tiago Salero, eu já estive duas vezes no Luxemburgo e é muitas mais, tenho alguns grandes amigos a viver lá, portanto, sem dúvida, boa chamada aqui a mim ao Alex, para darmos destaque ao Gerson e ao Leandro Barreiro, e agora ao guarda-redes do Gladbach, que o Alex fez muito bem em,
sim,
dar aqui o destaque.
Por isso continuem a comentar,
sem dúvida,
5 estrelas no Spotify, é uma ajuda enorme para o podcast, e partilhem com os vossos amigos logo que saem, para que mais pessoas ouçam o podcast do Primeiro.
E podemos dizer, Alex, que mais lá para a frente, o nosso desafio do Top 5 de hoje tem por base,
exatamente,
aqui
um comentário
do YouTube. A gente já, nós já vamos dizer.
Por isso, as vossas recomendações dos comentários do YouTube são ouvidas e são tópicos no Primeiro Show.
Ora bem.
Por isso, sejam audazes nos comentários, e eu vou fazer um desafio aqui no início, que é, digam nos comentários no início do episódio,
exatamente,
não façam batota,
não
porque a
todas.
Resposta está no final de que quais são as três equipas que atualmente na Liga estão invictas em 2025.
Nas ligas internas.
Estejam atentos
europeias.
Ao podcast, nós vamos dar as respostas durante o pod, mas no final, garantidamente, as três equipas vão ser referidas.
São três equipas nas ligas europeias que estão invictas desde o dia 1 de janeiro de 2025.
Mas começando aqui a meter os pratos limpos e a perceber o que é que cada um pensa na Champions League, Pedro, quais é que são as tuas previsões aqui nas meias finais, não é, Pedro? Porque sim,
as minhas previsões.
Nada fácil. Arsenal, PSG e Barcelona e Inter,
eu,
não é?
Eu acima de tudo, é sem dúvida, Alex, e não é nada fácil, porquê? Porque acima de tudo, estas quatro equipas têm quatro treinadores que todos eles têm estilos diferentes.
Sim.
E eu acho que isto é o primeiro ponto de interesse. Logo destas meias finais, o que é, Alex? É que tu vais ter quatro jogos,
uhum,
duas mãos, com quatro equipas que se fazem valer de aspectos táticos diferentes, de forças, de pontos fracos também, diferentes. E isso vai ser muito interessante, esses duelos.
E vai
logo
ser
a partida,
interessante
é
também. O vencedor da Champions League vai ser especial. Porquê também? Porque o Barcelona não vence a Champions League há 10 anos. O Inter não vence a Champions League há 15 anos. E o PSG e o Arsenal nunca venceram
Ora
a Champions
bem.
League. E existe uma possibilidade real, tanto do Arsenal como do PSG,
estão no mesmo
de
lado.
Vencerem,
exatamente.
Ok? Porque
espero,
sim,
que seja
as odds indicam isso, Pedro, porque o Barcelona, neste momento, para a Betano, é a favorita a vencer a Champions League, odd de 2-8, depois o PSG está em segundo lugar, odd de 3, Arsenal 3.25 e o Inter tem a maior odd para vencer de 4.9. Por isso, Pedro, vamos ser audazes agora.
Eu percebi isto do Inter.
Vamos ser audazes agora e dar as previsões e depois explicá-las.
Depois vamos explicar. Tá,
então
bem,
vamos começar aqui. Arsenal PSG, qual é a tua previsão?
Arsenal PSG passa o Paris Saint-Germain.
Não, mas Arsenal PSG.
Ah, em Londres. Arsenal PSG, eu vou um igual.
Eu vou Arsenal, um.
Vou X, um igual neste caso.
Barcelona Inter.
Barcelona-Inter, eu vou X neste jogo.
Eu vou Barcelona a vencer este jogo. E depois o próximo jogo, Inter-Barcelona.
Inter-Barcelona, eu vou um Inter.
Eu vou X neste jogo. E PSG-Arsenal.
Vou um PSG.
Eu vou um PSG.
Ou seja, eu acho que passa Paris Saint-Germain e Inter de Milão. E tu, Alex?
Eu acho que passa PSG e Barcelona na final, mas eu acho que tanto o Arsenal como o Paris Saint-Germain vão vencer os seus jogos em casa. E olha só esta estatística audaz, Pedro, do Arsenal em casa, com o Arteta na Champions League, nunca perdeu um jogo. Está invicto em 11 jogos em casa na Champions League, com apenas 4 golos sofridos, mesmo sem Gabriel. Isto é uma grande defesa do Arsenal, e 29 golos marcados, mesmo sem o ponta-de-lança. Trossard, Bukayo Saka, Martinelli marcou no Bernabéu ali no final do jogo.
Um grande gol.
Esta equipa do Arsenal está pronta para vencer
a história,
Pedro.
Está pronta, Alex. Está pronta. E o que é que me parece aqui? O Arsenal, para jogos eliminar, apresenta algo que é muito importante. Uhum. É que consegue ser uma equipa camaleónica. Portanto, o Arsenal não tem problema nenhum se lhe tirarem a bola no jogo.
Sim.
Como demonstrou contra o Real Madrid em alguns momentos. Porque é uma equipa muito feroz na transição também.
Completamente.
E, portanto, a Arteta tem, acima de tudo, uma defesa muito sólida.
Sim.
Isto é ponto assente. Nós todos consideramos que a defesa do Arsenal é muito
e
boa.
E depois médios que compreendem como defender, como Declan Rice, Merino, Partey.
Médios que têm essa cultura defensiva.
Sim.
Que também vão muito ao duelo. Portanto, se as equipas adversárias levarem o jogo para o duelo físico, o Arsenal também não se importa nada.
E os laterais, Lewis Miles Skelly e Jurrien Timber, muito bons em situações de um
do
para um.
Quer defensivo. E o Skelly, ofensivo também,
sim,
o Timber menos.
E o Timber também, mas menos.
Mas
sim,
menos
sim,
que o Skelly,
sim,
não é? Portanto, parece-me acima de tudo que sim, bom ponto que o Alex foca aqui, o Arsenal, atenção, está nas minhas finais, sem ponta de lança.
Sim, sim, sim.
E é uma equipa, como eu disse, na minha opinião, camaleónica, e portanto consegue adaptar-se bem aos adversários e nas choques eliminar, isso é fundamental. O que não quer dizer que eu não acho que o PSG vai passar, que acho.
Mas Pedro,
mas, bom ponto,
deixa-me
Alex
fazer esta questão. O Paris Saint-Germain já vendeu...
Já venceu,
Paris Saint-Germain já venceu a Liga. Paris Saint-Germain já vendeu a Supertaça. Paris Saint-Germain está nas meias finais com o Arsenal.
Uhum.
E está na Coupe de France na final. Paris Saint-Germain irá ter o quadruplo?
Era impressionante.
É possível, achas,
Eu acho
Pedro?
Que é possível. Eu acho que é possível. Eu acho que o Paris Saint-Germain vai vencer a Liga dos Campeões. E portanto, a partir daí,
não,
tudo é possível.
Não, Pedro, não vai acontecer.
Vai,
apesar
vai, vai.
De
o Alex está a pensar na careca.
O Paris, exatamente, a aposta, relembrando,
é verdade.
Se o Paris Saint-Germain vencer a Liga dos Campeões, eu fico careca.
Se o Barcelona vencer a Liga dos Campeões,
o Pedro tira o bigode, que irá acontecer, e a Betano concorda comigo com as odds que nós temos de ver. Mas eu concordo contigo que o coletivo mais forte é o do PSG atualmente.
A forma como funciona. Aquilo funciona tudo bem.
Dembélé é dos melhores jogadores no mundo atualmente. A nível de laterais, chegamos à conclusão,
Kimi,
é os melhores do mundo, ok? A nível de meio-campo, Vitinha e João Neves podem ser considerados dos melhores do mundo.
E acrescentas Fabián Ruiz, que não, também acrescenta muito.
Mas não,
não
é por isso que o coletivo é o melhor para mim. É para os nomes que são menos falados. Como o William Pacho, que é um grande central equatoriano.
Gosto dessa referência ao
William Pacho. Primeiro nome, primeiro ano no PSG.
E na Europa.
Fabián Ruiz, que vence o europeu, mas não é tão falado como o João Neves e o Vitinha. Exato.
E foi underrated
também no PSG.
Verdade.
Toda a gente fala agora de Désiré Doué,
E o Barcola.
De Dembélé e do Barcola, que é menos falado,
Barcola...
e até o Gonçalo Ramos.
Até o Gonçalo.
Excelentes opções ofensivas.
Verdade.
Por isso, o coletivo do PSG que Luís Henrique e Luís Campos fizeram, isso para mim.
Eu ia chegar aos Luíses. É que os Luís Alex estão na cúpula.
É que merece o mérito
coletivo
especial.
Exatamente.
Exatamente. E em 52 jogos desta época, apenas em um jogo, o PSG sofreu 3 golos. Ok? Eu acredito que o Arsenal poderá ser a segunda. Mas sim, é interessante.
Olha,
o quadruplo
é interessante também, já agora, para finalizar isto, que o PSG vai pela terceira eliminatória seguida em Inglaterra.
Interessante. Eliminou Liverpool,
Aston Villa
e agora
vem
Arsenal.
O Arsenal.
Vamos ver o que é que irá
exatamente
acontecer. Mas agora, tocando pelo
lado
que nós não,
é?
Não concordamos mesmo,
aí, bem, aqui estamos,
que é o Barcelona Inter. Eu só quero dizer isto: a
este
equipa
Inter
do
é
Inter é a equipa mais difícil que o Barcelona pode enfrentar. A equipa do Barcelona teve dificuldades em enfrentar o Dortmund, que falámos no episódio passado, que tinha 3 centrais, e o Barcelona
Inter
não se deu bem. E também, tendo o Lewandowski ilusionado, Lewandowski não irá jogar a primeira mão.
Primeira mão, pelo menos, não é?
Sem dúvida alguma, nem a Copa del Rey.
É uma dificuldade grande.
Exato. Mas mesmo assim, eu acredito que esta equipa do Barcelona, de Hansi Flick, irá conseguir ultrapassar o desafio do Inter. Muito devido, sim, o Lewandowski não joga, mas muito devido ao brilhantismo do extremo direito que tem e de Rafinha, que está a fazer uma época surreal.
O Rafinha é o melhor jogador da Liga dos Campeões este ano.
Quem irá ganhar o jogo Barcelona-Inter irá ser o jogador que tiver em melhor, Barella ou Pedri. Quem jogar melhor entre os dois irá ser o vencedor.
E se calhar
por aí.
Rafinha ou Lautaro, não?
Eu acho mais, pelo meio-campo, porque controlará o ritmo de jogo.
Verdade.
E para o Inter conseguir defender a forma que quer, não pode ter, o Pedri não pode ter
então
a bola.
Então eu ia dizer isto.
Entre linhas.
Alex, onde é que eu acho que o Inter pode beneficiar muito, mas que se o Barça executar de forma exímia, também poderá prejudicar o Inter. Qual é que é a questão? O Inter, o que é que o Inter gosta muito de fazer? Primeiro, o Alex disse aqui muito bem. O Barcelona tem sentido dificuldades em equipas que jogam com uma linha de 3 atrás. Tem sentido dificuldades.
Porquê?
Sentiu com o Dortmund.
Porque é a marcação homem a homem.
Ora bem.
Com o Leva, com o extremo direito e com o Rafinha.
Exatamente. E o que é que o Inter gosta muito de fazer? Bem, e se há equipa que sabe jogar neste sistema, é o Inter de Milão de Inzaghi.
Sim.
Como eu e o Alex já dizemos aqui há muito tempo, é uma das equipas mais bem estabelecidas, automatizadas nos últimos anos do futebol europeu.
Trio centrais, Bastoni, Acerbi e Pavard.
Isto aqui é fantástico. Quando não jogam, por exemplo, o Pavard joga o Darmian que puxa, vem para dentro.
Sim.
Ou seja, deveria...
O Darmian faz a ala toda para ser ainda mais defensivo, com o Di Marco do outro lado.
Como fez, por exemplo, na primeira mão contra o Bayern.
Exatamente.
Portanto, o Inter, como eu digo, é uma equipa com os automatismos muito bem montados. É uma equipa, concordo contigo, a equipa mais complicada que o Barça poderia enfrentar por esta questão. Eu chamo a atenção para todos nós, para mim, para o Alex e para vocês aí em casa, para um detalhe que eu acho que vai ser fundamental nesta eliminatória.
Sim.
A forma como o Inter conseguirá, ou não, atrair a pressão do Barcelona para depois jogar nas costas. E tendo em conta isso, a forma como o Inter, como o Barça conseguirá ou não, colocar o Inter em fora de jogo.
Exatamente.
Este vai ser um duelo fantástico.
E é o jogo do Barcelona, é fazer a linha de fora de jogo.
E é o jogo do Inter, que é atrair para a frente, para a pressão. Portanto, isto vai ser fantástico, sem dúvida.
Exatamente. E um registo audaz que demonstra que o Inter é uma equipa muito difícil para o Barcelona. Isso é um facto,
ok?
Simone Inzaghi, que conhece o treinador e a forma de jogar, em 12 jogos da Champions League, 8 jogos sem sofrer golos. Novamente, isto demonstra as qualidades defensivas do Inter.
Do Inter é de sólida.
E eu vou ser audaz. Isto é audaz, é um facto para as pessoas do Private Show. A melhor equipa do mundo a jogar com 3 centrais
é, o Inter
é a
Milão.
Equipa do Inter de Milão,
é
ok?
É o Inter
o Ruben Amorim de Man United poderá ser um dia.
É verdade.
Que eu acredito que vai ser um
Inter de Inzaghi, Alex.
Mas neste momento, Simone Inzaghi... Exatamente.
É.
É uma equipa que Di Marco, Barella, Bastoni, Lautaro, todos sabem o que Inzaghi quer.
Xanoglu, Mkhitaryan, está em grande nível no Inter.
E o recrutamento tem de ser elogiado aqui do Inter.
É.
Sommer, Acerbi, Thuram, Mkhitaryan, Çalhanoğlu.
Carlos Augusto.
Tudo, aliás, Sommer foi 7 milhões, Acerbi foi 4, Mkhitaryan, Çalhanoğlu e Thuram, tudo a custo zero.
Exatamente.
Espetacular
é
o que está a ser feito no Inter
e
tem de ser elogiado mais vezes.
Alex, gostei muito. Não, gostei porque eu sei que tu gostas muito do Barcelona.
Eu acho que mesmo vai passar
o Barcelona. Sabes perfeitamente, mas difícil.
Tal como no Europeu, nós falámos aqui que cada dia passava, o que é que este miúdo vai fazer? Vai ser a mesma coisa.
Não,
no
e
Inter.
Tu estavas claramente confiante na Espanha na altura e agora estás no Barça. Eu espero que não aconteça.
Se existe uma Espanha forte, existe um Barcelona forte.
Eu espero mesmo.
É uma equação que está sempre certa.
Eu espero mesmo que não aconteça.
Por isso, digam nos comentários, quem é que acham que irá acontecer nas previsões de Champions League? E temos mais uma dinâmica aqui para nos testar, Pedro.
Alex,
que é o jogador perfeito
este desafio,
das equipas de Champions League.
Este desafio, passando aqui o pleonasmo, é um desafio muito desafiante.
Ah, não é
muito
nada,
muito complicado.
Pedro.
Não, eu acho, mas pelo positivo, porque há tanta qualidade que o difícil vai escolher.
Então, quem para ti é o jogador perfeito da Champions League acima dos 18 anos?
Destes meios finais.
Pé direito,
destes
exatamente.
Meios finais, para vocês terem, só para isto estar aqui bem estabelecido. Pé direito, Lautaro.
Eu vou com Dembélé. Pé esquerdo.
Pé esquerdo, Rafinha.
Entre Di Marco e Rafinha, mas eu vou Rafinha também.
Alex.
Força.
Força. Eu vou com... Estava aqui trocado. Eu força vou com Thuram.
Eu vou com Saliba. Técnica.
Técnica, Pedri.
Pedri também. Velocidade.
Velocidade, Dembélé.
Eu vou Nuno Mendes.
Boa.
E inteligência.
Vitinha.
Vitinha também.
Eu tive por o Perry.
Era na técnica, técnica e inteligência.
Exatamente.
Exato. Igual. Eu meti o Pedro na técnica e depois da inteligência meti o Vitinha. Por isso nenhum dos dois
e não quis pôr o Dembélé antes porque queria guardar o Dembélé para a velocidade.
Faz sentido.
De facto, quando o homem arranca também é...
E queres guardar o argumento? Não. Nós não guardamos nada que pensamos aqui no Pre-Bet
nada,
Show.
Zero.
Copa del Rei. Qual é a tua previsãozinha, Pedro? Porque o Barcelona é para ganhar, não é, Pedro? Esta época o Barcelona venceu em todos os confrontos do Real Madrid.
O Barcelona vai ganhar. O Barcelona vai ganhar a Copa do Rei.
E Carlo Ancelotti será despedido e Xabi Alonso anunciado.
Não é despedido, eles vão chegar a um acordo de cavalheiros. Sim, vai sair do Real Madrid. Sim.
Não
quero pôr as coisas nesses termos. Acho que serão Ancelotti é um cavalheiro.
Sim.
E chegará a um acordo de cavalheiros com o Real Madrid.
Dos melhores treinadores sempre no futebol.
Eu estou a brincar contigo.
Simplesmente
acho, Alex, que o Barça vai ganhar a Copa do Rei.
Sim.
Porque acho que o Barça vai ganhar os títulos internos, não vai ganhar o título europeu.
Mas
brincadeira.
Antes da época começar, com Kylian Mbappé chegar ao Real Madrid, 33 golos marcados, mas zero títulos. Isto é o problema, que Kylian Mbappé era muito julgado no PSG por não vencer a Champions
League. A culpa não é do homem.
Será que ele trouxe esse demónio negativa e essa aura para o Real Madrid? O que é que achas, Pedro?
Se não ganhar a Copa do Rei, sim.
Eu acho que não vou
olha,
vencer,
sabes, há uma frase que os espanhóis dizem muito, Alex, que eu vou aqui replicar. E eu não me creio em las brujas, pero que las hay, las hay.
E o que é isto?
Eu não acredito nas bruxas, mas que há...
Olha, existe algo. Isto,
os adeptos do Real Madrid podem estar a pensar isto em relação ao Kylian Mbappé.
Existem coincidências, Pedro? Eu acho que não.
Não, eu acho que não. Acho que há aqui uma questão. O Real Madrid demorou muito tempo a engatar o trio ofensivo.
Sim.
A conseguir criar dinâmicas.
Eu acho que não engatou até agora.
E eu também acho que não chegou a engatar.
Sabes porquê?
Ou seja, houve
momentos...
Não
há Toni Kroos. Não há Toni Kroos, my friend.
Para colar, não é?
Não há o passe. Fazer,
é o que eu
não há aquele passe colar, no tempo certo.
Para colar a equipa aos homens do ataque. O que é que eu acho? Eu acho que cada um dos três teve o seu momento ao longo da época. Percebes? Vini começou muito bem. Depois, Rodrigo assumiu. Numa altura
sim,
em que nem Vini e Mbappé estavam
ali,
a render.
De fevereiro, sim.
Rodrigo assumiu. Mbappé tem marcado nos jogos quase todos. Ou seja, tem passado por menos. Mas concordo contigo. Não chegou a engatar a sério este ataque.
Sim.
E houve outro jogador que saiu prejudicado no meio disto, que foi o Bellingham.
Sim.
Perdeu destaque
muito
também.
Aliás, o Mbappé e o Bellingham faziam movimentações ao mesmo tempo, no mesmo sítio.
Exatamente.
Não poderia acontecer. E eu acho que aí, Carlo Ancelotti, que dos melhores treinadores de sempre
não há questão.
Do futebol,
sim,
teve
sim.
mal a nível da gestão. Tática
sim.
da equipa,
tática.
Expectativas.
Não da questão psicológica,
o
mas da questão tática.
Estava a jogar mal.
Mal, de facto.
E em Espanha, e isto é outra coisa, quem julga Pedri e Jude Bellingham não está a ver esta época. Pedri, sem dúvida alguma, foi o melhor médio do que Jude Bellingham esta época. Não, eu tenho discussões com pessoas sobre isto.
Sobre isto.
Sim. Há muitas pessoas
ainda
que dizem que Jude Bellingham é melhor.
Esta época não há discussão nenhuma sobre isto.
Exato.
Não há nenhuma. Malta, não há discussão. É Pedri. Deixa-me dizer-te ainda,
Alex.
E
achas que Xabi Alonso, se for o treinador do Real Madrid, irá fazer uma mudança tática? Irá jogar com 3 centrais ou com 4 atrás?
Eu acho que
vai se manter nos 4.
Eu acho que o Xabi Alonso vai adaptar-se muito mais àquilo que é o Real Madrid do que o Real Madrid àquilo que é o Xabi Alonso.
Concordo também.
E acho que isso é importante num clube como o Real Madrid. Deixa-me só dizer-te isto, porque eu tenho que dar este mérito ao Barcelona, porque é que eu acho que o Barça vai ganhar a Copa do Rei e está em melhor forma que o Real Madrid. Porque sim, há um excelente trabalho em Ciflick. Tu
Exato.
Referiste aqui, Alex, eu tenho que dar este mérito, senão... É só tu e parece que eu não gosto do Barcelona, não é aqui também, é verdade. Eu tenho que dar este mérito, é justo, temos falado. Hansi Flick conseguiu ganhar a confiança dos jogadores através do trabalho. Não me esqueço de Pedro dizer na pré-época que nunca tinha trabalhado tanto numa pré-época como com Hansi Flick.
A nível físico,
A nível físico. Não
e
me
não
esqueço.
Houve lesões de Pedro esta época.
Hã? Estás a ver? Está a aguentar. E não me esqueço do que Rafinha disse agora na semana passada.
Sim.
E daquele abraço que deram no final do jogo com o Celta. Ele ia sair na pré-época do Barça, não é, Alex?
É verdade.
E foi Hansi Flick que o convenceu.
Exatamente.
Hansi Flick, ao nível motivacional, físico e tático, eu tenho que tirar o chapéu, ele catapultou o Barcelona para este
potenciou
nível, sem dúvida.
Os melhores jogadores do clube.
Exatamente, potenciou os melhores jogadores do clube e colocou os confortáveis.
Rafinha eram dois jogadores com Xavi, não tinham
e que
este
se calhar estavam na calha para sair, não era, Alex?
Exatamente.
E que ficaram.
Sim. Xavi queria os jogadores de La Masia terem destaque, mas é a mistura e deu certo. E vender Gundogan ao voltar a ir para o Man City
deu
e
certo.
Buscar Dani Olmo apenas, que no início da época nós estávamos a duvidar,
é verdade.
Deu certo.
Deu
para o Hansi Flick.
Deu certo.
Vamos ver e vais vencer a Liga dos Campeões, por favor, para o Pedro ficar sem bigode.
Não, por favor, não venças Hansi Flick, eu só te peço isso.
Mas falando também das competições europeias, eu queria dar um lamiré rápido, que o Bayern está a 2 vitórias.
Está quase.
De ser
é um
campeão da Bundesliga,
é um
Harry Kane irá vencer.
Harry Kane não vai ganhar um título, malta.
Não um troféu, um prato. Aquilo é... brincar.
É um prato lindíssimo, é um prato lindíssimo.
Sim, exatamente.
Harry Kane, Alex, vai ganhar um campeonato, vai ganhar um troféu, uma taça, um campeonato.
E o Liverpool vai vencer.
Nós temos que inventar confetas com isso acontecer.
Não, não. Só quando os jogadores ganhar... fizerem 18 votos.
Quando o Kane ganhar um título, não queres fazer isso.
Mas na Premier League, esta semana, muito possivelmente, nós iremos saber... Se calhar hoje, nós estamos, ou no fim de semana,
contexto rápido, estamos a gravar antes do Arsenal Crystal Palace.
Com o Crystal Palace vencer.
Se o Crystal Palace vencer, o Liverpool será campeão no sofá.
Exatamente.
Aqui na minha companhia, minha e do Alex. Se o Crystal Palace não vencer, o Liverpool poderá ser campeão no domingo contra o Tottenham.
E também na Liga Italiana, que está ao rubro. Eu disse Inter ia vencer, tu disseste Nápoles.
É mais aqui um tete-a-tete que nós temos os dois.
Existe um jogo de desempate se acabarem com os mesmos pontos. Todas as ligas deviam fazer
isso. Eu vou dizer,
isto,
eu vou dizer, é porque acrescenta espetáculo.
Exato,
não é?
Acrescenta entusiasmo mais um
aos adeptos.
Jogo,
é verdade,
e toda
senhora.
A gente irá ver este
Olha,
jogo.
Olha, dá mais dinheiro, dá mais entusiasmo aos adeptos, dá mais tudo.
Dá tudo.
É para terem uma noção, e podem pesquisar sobre isto, o jogo chama-se Ambos estão com 71 pontos. Se acabarem empatados, não interessa cá o confronto direto, não interessa a diferença de golos, o que interessa é. Spareggio, vão jogar aquilo que se chama Spareggio em Itália, que é o tal jogo, é o finalíssimo, é um desempate.
E estou com os mesmos pontos, e interessante aqui é, o Inter tem o melhor ataque a nível estatístico com 71 golos, e
verdade.
O Nápoles tem a melhor defesa a nível estatístico com apenas 25 golos sofridos esta época.
E o Nápoles tem um calendário, na minha opinião, mais fácil ligeiramente do que o do Inter.
Não tem competições europeias também. Conte fez um excelente trabalho para uma equipa que sim, também perde que Vixa Kvaratskhelia a meio da época, e mesmo assim está na luta.
Isto é para me contar, é preparar uma equipa para um ano vencer o campeonato.
E aqui nós desafiamos outra vez que este podcast está a ser um desafio, mas sempre bom.
Nós estamos a dizer isto. Nós estamos a
dizer do Pre-Bet Show. Obrigado a todos. Se estiverem a ouvir até agora, like e 5 estrelas do Spotify.
Ora,
ajuda
bem, bem mandado, Alex, assim pelo meio, toma. Pega lá esta.
Fazemos aqui a nova posição neste podcast, que foi uma menção de Rafael Edé, que
muito
nos
boa
disse
menção.
Para fazer de extremos direitos.
E nós vamos fazer extremos direitos.
Exatamente.
Alex, eu vou-te só dizer uma coisa. Preparem as pipocas aí em casa. Aqui estão elas, também nas minhas meias. Preparem as pipocas porque este desafio vai ser...
O Vitinha já foi audaz para alguns que estavam,
já foi.
A dizer
médio defensivo. Ele não joga meio defensivo, malta. Ele joga meio defensivo no Paris Saint-Germain.
Exato,
e na
seleção
portuguesa. O médio defensivo, já agora, também nos cabe a nós explicar um bocadinho isto,
sem
com
dúvida.
Todo o fair play, e estamos a responder com todo o fair play a todos. A posição médio defensivo, como outras no futebol, está a mudar.
Sim.
Portanto, naturalmente, que são pedidas outras coisas. A médios, basta pensar em Çalhanoğlu, em Gravenberch, em Vitinha, que foram escolhas nossas, em Frankie de Jong.
Exatamente.
Portanto,
é um 6-8, não é?
É um 6-8. Cada vez mais o médio defensivo tem mais funções, mais do que recuperar a bola, é fazer essa criação, essa primeira construção e depois a ligação.
Então, para ti, esta época, quem é o quinto lugar dos melhores extremos direitos acima de 18 anos, Pedro?
Tantantantã. Tu vais ficar surpreendido com esta.
Então.
Esta época, neste momento, atualidade, sim.
Quinto.
Antony Elanga.
Audaz, eu vou com Désiré Doué. Quinto lugar. Quarto lugar,
eu vou com Désiré Doué.
Eu vou com Bukayo Saka. Terceiro lugar,
eu vou com Bukayo Saka.
Eu vou com Rodrigo Góes. Eu considero que
com
Rodrigo...
Bukayo Saka não, desculpa, com Salah. Eu tinha aqui Salah, não é Saka.
Terceiro lugar, Salah. Ok, audaz. Segundo lugar.
Eu estou todo trocado. Peço desculpa.
Então, Pedro.
Terceiro lugar, Olise.
Então, vamos começar do início. Quem
Desculpem.
Para ti é o quinto lugar?
Eu risquei. Para aqui, Alex. Eu vou buscar. Eu tenho riscado e tenho...
Então, quem para ti é o quinto lugar?
Quinto lugar, eu tinha Langa, risquei e pus Olise.
Ok.
Quarto lugar, eu tenho Bukayo Saka. Terceiro lugar, tenho Désiré Doué.
Ok. Eu tenho Rodrigo Góes.
Segundo lugar, tenho Mo Salah.
Eu tenho Dembélé. E
primeiro lugar, tenho Dembélé.
Eu tenho Mo Salah,
pronto.
No melhor extremo direito,
Alex,
atualmente.
Podes confirmar?
Isso foi um bocado... Eu não
podes
tenho Olise.
Podes confirmar
eu
aqui.
Eu confirmo,
está aqui,
ok?
Está aqui.
Eu não tenho Olise, porque sim, eu ponho Désiré Doué no quinto lugar e Saka no quarto. Não tens Rodrigo Góes?
Não tenho o Rodrigo.
Nos melhores extremos direitos do mundo,
Pedro.
Eu
concordo,
Pedro.
Mas o Rodrigo tem-se apagado nas últimas
semanas.
Eu
acho que é uma falácia. Não tens Rodrigo Góes nos melhores extremos direitos do mundo, Pedro.
Eu,
pessoalmente
eu,
falando.
Eu queria dar mais valor, por exemplo, a um Elanga do que a um Rodrigo neste momento.
É pá, não podes.
Bem, atenção, eu acho que o Rodrigo é melhor.
Exato!
Eu estou a dizer, mas eu estou a pensar, eu quando penso na atualidade, eu quero pensar na época, mas também no momento mais atual.
Mas eu gostei da menção a Dembélé ser o melhor extremo direito atualmente, porque em 2025 não há dúvidas, porque nesta época,
é um 2025
Dembélé,
fabuloso.
42 jogos, 32 golos, 10 assistências. Dos melhores jogadores, sem dúvida alguma, em 2025.
Para explicar aqui à malta, isto são tantos riscos e o Alex sabe, a minha letra é tão feia, mas tão feia que até eu me confundi aqui com Saka Salah Bem, passando à frente, Alex.
Vamos fazer aqui as jornadas a prever. Vamos fazer todos os episódios.
Vamos
e sejam audazes e façam também vocês.
Ora bem.
Porque vai ser muito difícil. Eu duvido. Eu vou duvidar aqui.
Qual é início acerta de... todas.
Exatamente. Eu duvido.
Sim, também. Tu duvidas, eu tenho a certeza que ninguém acerta todas.
Ah, não, a certeza
eu
não
estou
sei.
Estou a mandar para a chata. Estou.
Então vamos começar aqui na Copa del Rey com o Barcelona-Real Madrid, que a Betano concorda comigo, que eu vou dizer Barcelona vence, e a odd do Barcelona vencer é 2-10, de empate é 3-70 e Real Madrid 3.
Eu vou X, ou seja, o Barcelona 90. Vence a Copa do Rey, mas eu vou X, 3-70, empate nos 90.
Tá bom.
Alex, vamos à Inglaterra, temos meias finais da FA Cup.
É verdade.
Temos Crystal Palace, Aston Villa e Nottingham Forest, Man City.
E o Crystal Palace, Aston Villa, com o Crystal Palace.
E lá, audaz.
Gosto muito do trabalho
eu
do
vou,
Lassner. E joga em casa, indiretamente.
Sim,
é
diretamente, porque é em Londres, sim. Eu vou Villa 2. Eu vou Villa 2. E depois no Nottingham Forest, Man City.
Eu vou Man City.
Eu vou X nos 90.
Ah, eu acho que Man City nos 90...
Ganha nos 90, muito bem. Eu, portanto, eu vou
jogo.
X, que é 3,80 para este jogo, Alex. Tu vais... 1,65.
Epá! E no Bournemouth Man United, atenção. Também acontece este fim de semana.
Bournemouth Man United, Bournemouth 1.
Eu vou X. Acho que o Ruben não perde.
Eu agora aposto quase sempre contra o Man United.
Ruben!
E Alex, o jogo poderá, tendo em conta o que o Palace fizer hoje, quarta-feira,
sim.
Liverpool-Tottenham.
Eu vou Liverpool.
Eu vou Liverpool.
A jogar em Anfield.
Sim, sem dúvida.
E o Tottenham está com menos de 40
agora,
pontos.
Agora, atenção.
Antes aposto o Goku, fica até o final da época?
Fica até o final da época.
Eu acho que ele vai ser despedido no final da época. Não podes ter um treinador com mais apostas para a próxima
época. Não, fica até ao final da época.
Ah, peço desculpa. E depois sai.
Provavelmente sai.
Ah,
para se
okay.
ganhar a Liga Europa.
Eu não, eu...
se ganhar
mesmo
a Liga
ganhando
Europa,
a Liga Europa, eu acho que vai
ganha
embora.
Ganha um balão. Não, um balão. Ganha um...
Eu sei que o Tottenham não ganha troféus, mas mesmo assim o que está a acontecer... Mas isto é outra conversa para outro podcast.
Sim.
Então, Inter-Roma, Pedro.
Este jogo é tricky. Este jogo é muito complicado. E eu acho que vai dar empate. Vai
eu
dar
acho que vai dar empate e aqui está a resposta.
E o Nápoles já passava à frente. É, não é?
Eu disse a questão no
Bora,
início
Alex.
Do pre-bet show. Quais é que são as três equipas que estão invictas na Liga em
2025?
PSG está invicto.
Exatamente.
Mas não vai estar até o final da época.
Não, acho que não.
Espera, já
okay,
falo disso.
PSG está.
Barcelona
está, o Barça,
está em 2025.
Está a Roma, malta.
Exatamente,
a Roma
Pedro.
De Claudio Ranieri. Está invicta na Série A em 2025.
E Ranieri, nos últimos 17 jogos na Série A com 12 a Roma,
vitórias.
Não perdeu.
São 12 vitórias e os tantos empates, ou 13 vitórias? 12
e
ou 13 vitórias.
Zero derrotas. Mas o jogo que eu acho que poderá o PSG perder na Liga vai ser daqui a uma semana entre o Arsenal e o PSG.
Entre a eliminatória.
Strasbourg-PSG.
É porque o PSG vai rolar em Estrasburgo, que está a lutar para ir à Champions.
E o Strasbourg contra o Mónaco impressionou muito. Por favor, vejam este jogo. Vai ser
Olha,
prime time.
Inter-Roma, eu vou X.
X.
Nápoles-Torino. Vou um Nápoles
também.
O Nápoles vai passar para a frente do Inter esta jornada.
E aqui um Flamengo-Corinthians.
É o grande clássico do futebol brasileiro. Flamengo-Corinthians com um gol de Memphis Depay. Eu acho que este jogo no Maraca vai dar empate.
Eu vou empate também neste jogo.
Flamengo não está num
Aliás,
bom momento.
Mentira. Vou Flamengo. Filipe Luís. Vou confiar no Filipe Luís.
Não está num bom momento.
Eu sei.
Perderam agora para a Libertadores.
Mas isto é uma vitória que é necessária e Filipe Luís. Eu até esse jogo está a fazer um trabalho espetacular neste Flamengo. Foi uma grande decisão. Já venceu
três troféus. Eu quero que ele tenha muito sucesso. Atenção. Mas
veja o recorde de Filipe Luís do Flamengo que está extremamente bom.
Eu vou X neste jogo. Alex, terminamos assim, não é? Com uma belíssima dica. Gostei muito desse teu jogo que fizeste aos nossos espectadores.
O que é? Quem é que acerta estão... nos comentários de
e
YouTube?
E é como o Alex disse. É logo quando o Alex fez a pergunta, não é cá passado 20 minutos.
E eu quero dar este feedback que era a primeira vez a comentar, agora é o primeiro a comentar. Comentem,
estamos
opinem.
Estamos a gostar muito.
Digam, estão errados, estão certos, queremos isto, queremos aquilo. Nós estamos a apontar todas as dinâmicas nos comentários, por isso continuem.
Queremos ver, Alex, fez desta maneira. Queremos ver, tendo em conta as escolhas que fizemos hoje do jogador perfeito, queremos ver quem é o mais rápido, portanto, quem é que é o Nuno Mendes para o Alex e o Dembélé para mim. Um grande abraço, malta. Comentem, subscrevam e participem sempre aí desse lado.
Um forte abraço, pessoal.